Esse é o Ideias Frustradas, podcast sobre frustrações e outras drogas. O episódio de hoje foi gravado originalmente em dezembro de 2019. Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Meu nome é Isaac e esse é o nosso primeiro podcast aqui do Ideias Frustradas. E como o primeiro podcast, a gente queria falar sobre frustrações da vida. E quem não tem nenhuma frustração, não é mesmo? E pra começar, a gente vai bater esse papo sobre frustrações na escola, relacionamento, faculdade e trabalho. E comigo hoje tá meu amigo...
Atos, e aí... Beleza?
O nosso querido streamer. Faz streamer.
Essa já é uma frustração
canal no YouTube. Talvez, né? Mas aí você joga bem? Você joga bem?
Tá, acho que sim, né?
É isso aí, eu não entendo nada de LOL, então é isso aí. Ele joga LOL.
Eu jogo qualquer coisa bem, velho.
Ele joga qualquer coisa bem, isso aí. Um dia a gente vai ter que bater um x1 aí. Em algum jogo que eu saiba jogar. Muito difícil. Que é uma grande frustração. Acho que pra começar, eu posso falar uma frustração da minha vida. Que é eu nunca tive um videogame. Isso é uma puta frustração que eu tenho. Eu nunca tive videogame.
Realmente.
Essa parte é muito triste. Porque meus pais, eles nunca me deram videogame. Minha mãe achava que aquele lance de, sabe, televisão vai queimar se você colocar um videogame lá. E eu não faço a menor ideia de onde surgiu essa ideia da geração de dizer que o videogame vai queimar a TV, cara. Eu não faço a menor ideia de onde eles tiraram isso, mas... Enfim, tiravam e minha mãe não deixava. Era só uma desculpa, claramente, eu acho. Pra nunca comprar um videogame. E também videogame estraga, videogame atrapalha, enfim. Minha vida foi jogar no computador e emular Nintendo 64 pra jogar Super Mario e pra jogar Super Mario Bros, principalmente. E pra jogar Zelda, PES.
PES, o pior jogo já feito na face da história da humanidade humana.
Nada a ver, PES 2010 é muito bom. PES 2010 é top.
Só os bugs.
O PES, ele é maravilhoso. Quanto mais bug tiver no PES, melhor o jogo fica.
PES sem bug. Eu cheguei nessa concepção. É o FIFA, entendeu? É isso.
E é chato.
É chato.
O negócio é você chutar a bola e a bola desaparecer. Que aí tudo fica mais divertido.
Isso é verdade.
Você não entendeu o que tá acontecendo.
Mano, eu tive o quê? Super Nintendo. O meu primeiro videogame foi o Super Nintendo. Que eu ganhei. E tinha dois jogos, eu acho que era o de futebol lá, que eu não lembro o nome. Que tinha o Aleja, mano, o clássico Aleja. Eu joguei com Aleja.
Nossa, com Aleja.
E tinha o Super Mario World também. E era frustrante jogar isso, porque...
Quem te deu foi...
Quem me deu foi... Quem foi que me deu? Eu nem lembro quem foi que me deu, velho.
Foi seus
não,
avós?
Não, foi ninguém da minha família, não. Aí... Era frustrante, porque eu não tinha o cartão que salvava os bagulho, aí você jogava no dia ou você zerava naquele dia ou começava tudo de novo no próximo.
Mas você tinha algum jogo que não era, porque tipo futebol beleza, zerar, mas você tinha algum jogo que era de história mesmo?
Super
que
Mario, tipo... Super Mario World.
Ah, você tinha um Super Mario, ah beleza, é, Super Mario World. Ah, mas aí você podia fazer que nem os caras, né, tem uns caras que hoje em dia zeram em, acho que um minuto.
Mano, era pequeno o jogo até. Era, tinha o quê? 3, 4 horas. Mas naquele tempo eu tinha o quê? 8 anos. Eu não podia ficar 4 horas jogando.
Sim, sim, sim.
E aí depois eu ganhei o PlayStation 2. Mesma coisa, não tinha memory card. Era zerar no dia os... Enfim. E aí depois eu tive o PlayStation 3. E aí é isso.
Aí eu já te conhecia.
Isso é verdade.
Play 3 eu já...
Eu tive Xbox também, muito. Só que eu vendi.
Injustice. Nossa, a gente jogou bastante. Call of Duty, putz.
Injustice e Call of Duty
aí. A gente jogou pra caralho.
Muitas noites perdidas. Não tem como.
Exatamente.
MW3, meu amigo.
E já que a gente tá falando de Call of Duty, a gente tá falando também de uma coisa que rolou na época de escola. porque como é o nosso primeiro podcast, o pessoal aí não conhece a gente, mas a gente estudou na mesma escola. E tem muita coisa frustrante na escola, eu acho. Acho que é pra começar, tipo, ah, sei lá, conteúdo é uma coisa simples que a gente pode falar que é frustrante na escola, relacionamentos, e pra gente, principalmente, projetos. A gente projetava um monte de coisa pra fazer e a gente não fazia essas coisas. Fala um aí que você, putz, mano, eu queria muito ter feito isso.
Cara, queria muito ter feito o filme. Mano, primeiro, a frustração que, nossa, que eu dei uma raiva, velho, foi o filme do X-Men ter dado errado naquela vez.
Putz, foi mesmo. Deu uma merda. Mas o que eu fico frustrado com o filme é que a gente tinha esse projeto de filme pra matéria de inglês. A minha frustração foi que a gente queria fazer um filme de terror. A gente assistiu um filme de terror.
Mano, aquele filme era muito ruim, assistia...
Eu não assistia filme de terror. Forçado. Eu sou uma pessoa que não assiste muito filmes. Eu assisto poucos filmes, entendeu?
Aquele filme era muito ruim. Poucos filmes, mano, de terror. Não fazia sentido nenhum aquele filme.
Ah, gostei.
Tinha um cara com a câmera gravando, aí entrava no lugar, e aí do nada os caras sumiam, abriam uns portal e não explicava bosta nenhuma daquele filme.
É porque é a maldição, é tipo, quando tem maldição é assim, entendeu? Você não precisa ficar explicando,
saquei,
é só a maldição pela maldição. E aí, e no final só sobrava o cara, né? Então, eu não lembro o nome desse filme, não vou lembrar.
REC? REC de gravação, RSC.
Sim,
então,
sim,
o nome do filme é esse.
Certeza,
eu vou até pesquisar aqui, ó, REC. A gente assistiu o REC 2 ainda, eu acho. Aí, ó, exatamente. REC. Aí, ó, o nome do filme. REC 2, Possuídos. Nossa, tem um REC...
Meu,
mano,
Deus,
tem um REC 4.
Caraca.
Ah, não, velho, eu não acredito nisso.
Mas é meio que... É, como é que fala? É meio que esses filmes fazem um pouco de
pior
sucesso,
faz, não?
Faz,
velho, pior que faz.
É
porque
acaba,
aquele filme
fazendo,
que,
né,
não gasta quase nada. E aí ganha um...
E também é pequeno, né?
É pequeno,
né?
Não gasta dinheiro quase nenhum. E aí lucra um pouquinho, faz outro. Foi.
Exato. E é um filme que deve ser fácil você lucrar nele. Tipo, esse filme não deve custar nem 1 milhão, por exemplo,
não,
de dólares.
Com certeza não.
É, putz, é um filme de fundo de quintal.
Mano, os caras,
então, os caras
invadiram
lucrar...
uma casa, mataram o dono da casa e gravaram lá, tá ligado? Foi tipo isso.
Certeza, de uma mansão. Então, se esse filme lucra tipo 10 milhões, é muita coisa, entendeu? Tipo, os caras têm um puta retorno em comparação com o que eles gastaram. Então, a gente queria fazer o filme de terror, que era um falso documentário. A gente escreveu o roteiro pra ele, só que a gente nunca gravou esse filme.
Pois é.
Porque nosso amigo que ficou responsável de conseguir a casa enrolou a gente, né? Um dia a gente traz ele aí.
Quem sabe?
Ai, meu Deus. E a gente também tem muito projeto que a gente marcou de fazer, tipo, tinha uma pistola elétrica, eu acho que era uma metralhadora elétrica. A gente também dava uma puta viajada,
né? A gente viajava demais.
Meu Deus.
Tinha uma ideia idiota, aí ficava no hype, aí, não, vamos fazer essa merda, velho. Aí chegava na hora, ah, é isso, não vai dar não.
É que aquele lance, né, expectativa versus realidade, né, a realidade era
teve
muito,
teve um bagulho
muito
lá
muito
do Febraço também.
Putz, aí foi foda, que a gente pensou muito alto, a gente não fazia ideia do que
tipo
fazendo.
Isso.
A
ideia era
ideia,
boa,
cara.
Mas...
Ah não, mas faltava muito pra chegar em alguma coisa, muito, pra gente chegar, putz, isso aqui é alguma coisa de verdade. Mas eu acho que é porque é moleque, né? E faltava conhecimento. Literalmente, tipo, conhecimentos técnicos, eu acho, na época. E relacionamento, Altos. Relacionamento, você tem muitas frustrações em relacionamento. Você é um rapaz que não tem frustrações.
Frustrações em relacionamento. Cara, nunca, tipo, sei, eu acho que era porque... É porque tem gente. Tipo, tem aquele tipo de pessoa que... Sei lá, digamos que você tá conhecendo uma garota aí, gosta dela. Digamos que ela é sua amiga, enfim, foda-se. Você tá conhecendo ela, aí chega pra ela e, sei lá, e fala, nossa, gosto de você, quer namorar comigo, sei lá, alguma coisa do gênero. Aí você vai e leva um não. Aí, nossa, você fica revoltado, frustrado, triste, aí para de falar com ela.
Incel.
Ou, sei lá, enfim, digamos que o relacionamento de você e dela meio que, digamos que vocês eram amigos, aí a partir do momento que você se declara e ela diz não, o relacionamento começa a desequilibrar e... acaba, digamos assim. Você deixa de ser amigos, algo do gênero. Eu nunca tive esse problema, porque, tipo, sei lá por quê, maturidade, sei lá. Que, tipo assim, eu já, sei lá, me declarei já umas duas vezes para as pessoas, para duas garotas. Recebi um não, só que, tipo, eu já tinha na cabeça que, por exemplo, tem gente que não entende isso. Cara, só porque você se declara pra uma pessoa, ela não é obrigada a te aceitar, tá ligado? Você tem que entender isso. E se você, sei lá, gosta da pessoa, você vai continuar amiga, tá ligado?
Isso é uma coisa muito importante, porque, tipo, acho que tem um lance de garoto que acaba passando, e hoje tá bem melhor, mas tinha esse lance do garoto, tipo, ah, você se perguntar, ela tem namorado? Não tem. Se ela não tem namorado, o cara pensa na cabeça dele que é obrigatoriamente, quando ela se perguntar se ela quer ficar com você, ela tem que aceitar. Isso não existe na vida real. A pessoa não tem obrigação de ficar com você só porque ela não tá com ninguém,
pois
só
é,
porque ela tá solteira. Então, isso é uma coisa que vem mudando, e ainda bem que tá mudando, porque tem uns caras muito escroto que fica xingando, tipo, as minas porque elas não querem ficar com ele. E, tipo, eu acho isso bizarro.
É bizarro, velho. Tipo, acho que eu não tive nenhum tipo de frustração de relacionamento, porque eu sempre soube aceitar ou não. Então, tipo, eu nunca fiquei frustrado, triste, só, beleza, vida que segue. Então, não sei, depende do que seja frustração também, né? No meu caso, acho que não tive, porque, sei lá, soube aceitar numa boa qualquer tipo de recusa. Então, Isaac, e você, teve algum tipo de frustração?
Frustração em relacionamento é quase meu sobrenome. Tô brincando, mas eu acho que um pouco. Eu acho que na escola, na época de escola, eu já tive, acho que umas duas frustrações. Não, uma frustração, na verdade, uma grande. Que eu tava no ensino médio, você conhece a garota que eu vou falar agora, né? Não vamos citar nomes aqui. Mas ela, tipo, a gente gostava um do outro, a gente conversava pra caramba. E a gente, só que no final, a gente ia pra, tipo, morar em cidades diferentes, e aí nunca rolou nada. E, tipo, nunca aconteceu de a gente sair. Isso foi uma frustração. Porque eu queria ter alguma coisa com ela, e ela...
Agora, mano, a primeira vez que você diz essa frase, velho. Sempre soube, velho. Sempre soube. Você nunca admitiu isso, agora admitiu.
Não, na época, lógico. Porque na época, não é tipo hoje, meu Deus. Não, não sou maluco, entendeu? Mas... né, eu gostava dela na época, e tipo, nunca rolou, também porque, sei lá, a gente tinha medo, por causa que os dois eram evangélicos, então tem aquelas regras malucas de, tipo, se você vai namorar, você tem que casar.
É por isso que eu sou contra a religião, tá ligado?
Caraca, como assim? Eu tenho que casar, não posso só beijar a pessoa. Se eu beijar, eu tenho que casar, você tem ideia?
É tipo, é um passo um tanto quanto... longo pra uma pessoa de 15 anos.
Exato, então você fica meio bizarro, não vou fazer nada, vou ficar aqui quietinho, preso no... E aí nunca rolou. Mas na faculdade já aconteceu, tipo, o caso de eu... Porque eu nunca namorei sério. O máximo que eu já fiquei com a garota foi por 3 meses. E aí a gente acabou parando de falar porque a gente discutia. Então a gente parou de ficar, e aí pra, tipo, era melhor pros dois. E depois de então, eu só fico com minas full aleatórias em alguns momentos. Então, minha frustração com o relacionamento é isso. Que eu não... Então, meninas...
Mas você já pensou? Você já pensou?
No caso?
Na...
O quê?
Na situação hipotética de, tipo, você ter começado já no ensino médio a ter namorado essa menina no ensino médio. Já com essa pretensão de casamento, mas... Tipo... E aí, mas como estaria a sua vida agora? Você já parou pra pensar nisso?
Ah, sim... Porra, talvez... Tá, estaria diferente, né?
Sim, eu acho que estaria diferente, isso eu concordo.
Puta, estaria muito diferente, eu acho. Porque, tipo, ela continua sendo evangélica, eu não sou mais. Então, o que que acontece? Deixa eu pensar, ela mora em outra cidade, mas não é tão longe, então daria pra eu visitar ela. Não é, tipo, tão longe, no estado do lado, não é tão caro pra viajar pra lá. Daria pra ir, tipo, uma vez no ano visitar. Só que, mais uma vez, ia estar cheio de regras, eu provavelmente estaria ainda meio, limitada, tipo, beijinho na boca, eu acho que sem muita experiência, e também estaria, sei lá, talvez eu estaria na igreja me sentindo mal por ser obrigado a continuar por causa da minha namorada. Improvável que eu estaria meio assim, meio vamos continuar aqui, porque se eu não continuar, tipo, eu vou parar de namorar, ela não vai gostar. E provavelmente ia começar a rolar umas pira dessa na minha cabeça. Então,
é provável.
Apesar de eu estar sozinho, eu acho que eu tô bem.
Não, isso
agora
é isso
mais
que
feliz.
É importante. Você tá bem
um mais feliz.
Sozinho, você consigo mesmo é a coisa mais importante que, sei lá, deve ser assim na vida de uma pessoa.
Com certeza.
Mas assim, pensando assim, tipo, você e ela, assim, mano, eu acho que, tirando a variável, né, das regras e limitações por causa da religião, eu acho que daria muito certo, velho, porque gostos muito parecidos, eu acho.
Ah, não, sim. Ela ainda é minha amiga, pra quem tá ouvindo, tipo, a pessoa, ela é muito minha amiga, a gente conversa sempre, às vezes a gente fica sem conversar um tempão, mas depois a gente volta, é muito tranquilo. A gente conversa sobre, principalmente sobre um anime específico que os dois assistem, que é Shingeki no Kyojin, foda pra caralho, muito bom, a gente assiste e lê o mangá. E como, é tipo, ela é a única pessoa, eu sou a única pessoa que ela conhece que lê o mangá também, e ela é a única pessoa que eu conheço que lê o mangá. Então a gente sempre conversa sobre o mangá, o que tá rolando e tal, o próximo capítulo, então é bem legal, tipo... A gente ainda mantém bastante contato, né? Uma pessoa que, tipo, sumiu da minha vida.
Pois é, eu não tive muita sorte nesse quesito. Mano, eu tenho sorte com amigo nenhum, velho. Assim, amigo do sexo oposto, porque eu já tive, sei lá, umas 3 amigas, 4. E aí, acabou, sumiu todo mundo. Porque, tipo, assim, não... Porque... Não é nem por causa... causa dele, acho que é por minha causa mesmo, porque eu sou uma pessoa muito incomunicável, velho. Se a pessoa, acho que não falar
comigo...
Então você
acha comigo, que
é sua
culpa?
É minha culpa, isso eu tenho certeza. Se a pessoa não falar comigo, eu acho que eu não falo com a pessoa, sei lá, passa uns 3 meses sem falar com a pessoa.
Ah, não. Então, eu tenho um pouco desse problema às vezes, depende...
Não,
mas às vezes eu insisto
problema.
Um pouco.
Tipo,
eu insisto um pouco no começo. No começo eu sempre insisto. Aí se a pessoa, tipo, nunca... Tipo, se eu só chamo, aí eu paro. Aí eu paro de falar com a pessoa. Mas se a pessoa, tipo, chama às vezes, tá? Um chama, outro chama, tá? Pra conversar, aí pra mim é de boa.
Não é nem questão de, tipo, ah, chama ou não chama. Porque, sei lá, eu não entendo que, tipo... Eu não sei o que passa pela minha cabeça. Eu simplesmente, sei lá... Só não... Não sei, velho. Só paro de falar com as pessoas. Tem esse problema de parar de falar com as pessoas. Não sei porquê. E aí... Chega uma hora que a pessoa, sei lá, para de falar comigo também. E aí meio que acaba, tá ligado?
Sim. Mano, eu entendo muito isso. Mas eu acho que um grande problema é aquela amizade que você tem que bater ponto, tá ligado? Que você... se você não falar comigo daqui a uma semana, você não é mais meu amigo. Se eu ficar um mês sem falar com você, você vai parar de falar comigo e não vai mais me responder. Eu acho isso muito merda,
sabe?
Eu também
acho isso muito merda.
Que...
Principalmente por minha causa, tipo... que, tipo, mano, se eu vou... se você quer ser meu amigo, tenha certeza que eu vou ficar um mês sem falar com você porque eu sou assim,
e, tipo...
foda-se.
Não, e acho que isso é meio tranquilo, cara. As pessoas têm que parar com essa ideia de amizade tem. Não tem esse negócio de tipo, falar todo. É exato. Precisa bater ponto, tá ligado? Você não tá nem um trabalho seu. Só antes, galera, que sei lá, você fica um tempo, você fala, nossa, você não quer mais falar comigo, não, cara. Eu só esqueci.
É tipo isso, sabe?
Vai ser a faculdade, cara. Você tem alguma frustração com a faculdade?
Cara, tenho. Mano, tem um monte de frustração que eu nem falei ainda, mas foda-se.
Nossa. Não, aqui dá aquela resumida, tá ligado?
Porque eu até lembrei agora. Não, lembrei agora. Lembrei. Que entra também na frustração de relacionamento. Porque, cara, é uma linda história de amor, tá ligado? Mentira, não é linda história de amor, mas no segundo ano da faculdade... Eu comecei a gostar da mina lá e, tipo, era um relacionamento bom até no início. No início, no meio e no final, não mudou isso. Só que, e ela também gostava de mim. Só que, eu descobri nesse mesmo período que eu tinha um fudendo câncer. E aí aconteceu um monte de problemas também, depressão, esse tipo de coisa. Fora umas tretas que aconteceu aí na rua.
Exato. Futuras histórias aí que a gente vai contar ainda aqui um dia.
Um dia, quem sabe. Fora os problemas que aconteceram na rua também e tudo mais. E aí meio que, sei lá, é um tipo de frustração, porque eu poderia ter começado naquele momento, porque, sei lá, nós dois gostavam do outro e com certeza, tipo, daria certo. Só que pelos problemas que tinha na época, eu não quis, sei lá, trazer uma pessoa para os meus problemas, porque não eram os problemas simples, pelo menos eu acho que não era simples. E aí eu falei, não, foda-se, não vou, sei lá, namorar ninguém, não vou me relacionar com ninguém, foda-se, sei lá, também tinha a perspectiva de que eu provavelmente ia morrer naquele período. Aí eu falei, não, foda-se, não vou me relacionar com ninguém. Só que aí, no final deu tudo certo, né? Os meus problemas foram se resolvendo aos poucos, só que, sei lá, ela começou a namorar outra pessoa nesse período também. E aí eu também, então foda-se. Mas, sei lá, no fundo não era, tá ligado? Que eu queria, assim.
Uhum.
E aí,
no fundo você sabia já que gostava dela.
Então. Tipo, eu tentei meio que apagar, assim. Tipo, tá, não quero esse tipo de sentimento não agora. E aí depois que o tempo foi passando, tipo, ela também foi passando. Ficou com outra pessoa. E eu também fiquei com outra pessoa. No final, nenhum dos dois queria estar naquele momento. Tanto que os dois terminaram. E aí, agora a gente tá junto. Ó, que final feliz. Eu comecei a fazer uma faculdade de química. Por que eu entrei? Não sei, não lembro. Me arrependo até hoje.
Você passou.
É tipo isso, eu passei.
Se eu não me engano, você falou que tinha passado. É
não,
isso.
Eu passei, mas eu também podia ter passado na que eu tô agora, né? Que tô fazendo computação. Eu tinha nota pra passar nas duas. Mas eu fui pra química,
é
não
né?
sei
federal,
por quê.
Vamos entrar.
Mas enfim, e aí eu não gostava, tipo, mano, eu quase terminei. São 8 semestres lá, eu fiz até o 6º.
Nossa.
E tipo, mano, minha vida tava infeliz. Eu era infeliz na faculdade. E aí chegou um momento que eu falei, não, foda-se, não quero mais. E aí eu troquei de faculdade e agora eu tô fazendo computação. Estou feliz, aparentemente.
Ah, isso é ótimo.
E você?
E é meio complicado. Eu entendo você em querer continuar. Tipo, você demorou muito pra você querer sair. Pô, 3 anos de faculdade pra sair do curso. E eu entendo. Você podia, tipo, ter saído no primeiro, ter mudado logo no início, quando você falou, putz. Mas é aquele lance de família, né? Aquela pressão. E rolou um pouco comigo isso de... mas pelo menos meus pais, eles ficaram falando, não, você tá gostando do curso? Se você não gostar, muda logo, sabe? Aquele lance de no início. Então, eu tinha aquela pressão de saber se realmente eu gostava daquilo. E com o tempo, ainda bem, felizmente, eu descobri que eu gosto bastante do que eu tô fazendo. Que é meio complicado, porque até hoje eu acho meio bizarro a gente ter que escolher a profissão com 18 anos. Acho que é por isso que com o tempo muita gente muda de profissão. Porque é muito difícil você falar, pô, vou trabalhar com isso o resto da minha vida. Calma, né? Eu acho isso meio foda ainda. Espero que mude no futuro.
Não, né? Eu também acho, porque, sei lá, você para pra pensar assim, como eu pensava quando eu tinha 17 anos. Que é normalmente com 17 anos você termina a escola. Mano, sim, você tá com 17 anos, você não tá com sua mente formada. Você ainda não tem nem maturidade pra nada direito. Aí já tem que escolher, sei lá, sua profissão pro resto da sua vida. Assim. É basicamente isso que põe lá na sua cabeça. Você vai sair daqui pra fazer o vestibular e passar o resto da sua vida nisso aí que você escolher agora. E aí fica tipo...
Bora, escolhe aí, filhão. Lembrando, se você não passar nesse vestibular, já sabe. Você é mendigo e vai morrer na rua.
Vai trabalhar então, na McDonald's.
Vai trabalhar no
não
McDonald's.
Não que tenha algum problema
vida,
trabalhar
cara.
No McDonald's, mas...
Exatamente, eu também acho que não tem problema nenhum.
Mas não é bem um futuro que as pessoas querem para suas vidas, né? Eu acho, sei
exatamente.
Lá.
Exatamente. Não sei, né? Eu acho que talvez virar gerente do Mac deve ter uma galera aí que tá legal, tá afim.
É muita pressão pra, sei lá, uma pessoa que tá saindo da adolescência, assim, tipo, saindo da escola, tá ligado?
E quando a gente fala pressão, não é tipo, uau, nossa vida era uma merda, a gente tinha que... Mas eu acho que o lance de pressão, naquele sentido, que, cara, quando você tem 17 anos, Você não entende direito as coisas. Então, aquilo pra você é foda, de verdade. Pra sua cabeça, é a pior coisa do mundo. Então, antes que uma galera reclame, nossa, eu tinha 17 anos, tinha que trabalhar, alimentar meus três irmãos e morava numa casa, tipo, que não tinha teto. Calma, a gente não tá dizendo que a gente tem privilégios, que a nossa vida era ruim, mas o que a gente tá querendo dizer é que ainda assim, pra gente é complicado, foi difícil. Só pra deixar isso claro, que tem uma galera que sempre adora falar que minha vida é pior, entendeu? Que minha vida foi pior. A gente sabe que tem pessoas que tiveram vida muito pior. Trabalho, Atos. Eu mesmo comecei a fazer meu estágio tem pouco tempo, tipo, pouquíssimo tempo que eu acabei de começar, e no início, pelo menos até agora, eu faço engenharia mecatrônica, né, eu me formo no próximo ano, são 5 anos de curso, e tipo, você vai fazendo curso e você pensa uma coisa, só que o mercado de trabalho, principalmente no Brasil, não é exatamente o que você imagina. Então, com o tempo, é bom você colocar seu pé extremamente no chão e entender que, cara, as coisas no começo não vai ser do jeito que você quer, e você precisa trabalhar, você precisa se formar, porque se não se forma em engenharia se você não estagiar, você precisa de grana, porque você não vai ter seus pais eternamente. No meu caso, pelo menos, eu tinha meus pais pra me ajudar, nem todo mundo tem isso. Você tem que pagar a faculdade, você tem que, sei lá, pagar comida, enfim. Então, você não pode simplesmente ficar esperando que o Google te aceite como estagiário ou que a Amazon vai te aceitar com 300 mil pessoas concorrendo à vaga. Então, pode rolar de você pegar um estágio que não seja o ideal, pelo menos. Mas você entender, cara, tudo bem, eu tô começando, tranquilo pegar esse estágio agora. E isso pra mim, antes eu tinha um problema com isso. Antes, no começo da faculdade, era um lance de, não, eu preciso trabalhar, fazer robô no primeiro dia. No primeiro dia eu já vou estar fazendo meu braço mecânico. Vou fazer aqui, programar e o show, entendeu? Vou trabalhar só com máquina, automação, lá na fábrica. E depois eu entendi que o mercado não é necessariamente assim. E ele é bem mais amplo. E hoje eu tô mais tranquilo em aceitar esse estágio que eu tô começando. Então, a frustração com o trabalho ainda não... meio que eu minimizei o máximo possível exatamente para não ter frustração com o trabalho logo quando eu começasse. Principalmente na minha área. E com você, como é que foi isso?
Cara, tipo, eu tô, como eu falei anteriormente, eu fazia química e detestava, não sei porque que eu fazia, mas é isso aí. E agora eu tô fazendo estágio em quê? No laboratório de química, né? Porque a vida quis assim, tá ligado? Abriu oportunidade, eu tava precisando trabalhar de dinheiro e fazer estágio lá. Porque eu tô fazendo estágio na Veracel, que é uma indústria que, tipo...
uma puta empresa em
da região
seguro,
aqui,
né?
É uma puta empresa, tá ligado?
Exato.
E aí abriu aí a vaga, consegui passar e tamo aí. Tipo, não é o que eu queria fazer, mas pro momento, tá ligado? A gente aceita.
Então, não, mas é bom. Acho que a galera...
É bom porque, tipo, você... Beleza, você não tá, sei lá, na área que você quer, mas... Você aprende como a vida profissional funciona, comércio funciona, tipo, você amadurece, você aprende muita coisa, tipo, de vivência, você tá vivendo, você tá aprendendo bastante coisa.
Exato, é uma experiência que você vai levar, cara, mesmo que, não, tipo, isso provavelmente vai se aplicar em alguma coisa futuramente, pode ter certeza. Então, pessoal, estamos finalizando aqui nosso primeiro podcast. Espero muito que vocês tenham gostado. É o nosso primeiro, então a gente ainda está aprendendo um pouco. Se possível, compartilhe aí. E também, antes de a gente finalizar, vamos dar nossas recomendações. Sempre no final a gente vai dar uma recomendação. A recomendação do dia é... Atos, qual a sua recomendação?
Cara, eu vou recomendar um livro... se chama A Política, de Aristóteles é muito boa. Mano, o livro é muito bom, velho, porque, tipo... Porque, mano, ele fala sobre política e parece que é muito atual, velho, porque... Principalmente do Brasil, aqui, a política atual do Brasil, como ele fala sobre as coisas e como funciona. Mano, você meio que, sei lá, contextualiza muito com o Brasil atual e, sei lá, vale a pena a leitura.
Ótimo, ótimo, ótimo. E eu vou de quadrinho, eu tô mais, menos, questões políticas e tal. Eu vou recomendar aqui uns quadrinhos pra galera, que é A Última Caçada de Kraven. Quem ainda nunca leu, leia. Tava com preço ótimo na Comic Con, tava com o mesmo preço da Amazon, então se você, pô, tiver Amazon, compre. E é o outro quadrinho que eu vou recomendar, que eu acho essencial pra galera que quer assistir a próxima série do Gavião Arqueiro, que é só você pesquisar, o nome da série é Hawkeye, né, o nome do quadrinho. Ele é dividido em acho que quatro volumes, cada volume vai ter uns 6 capítulos, eu tenho o primeiro e o segundo. Muito bom, muito foda, muito foda. Eu acho que é uma das melhores coisas que a Marvel fez nos últimos anos. O traço é diferente, a arte é legal, curti pra caralho. Então, valeu pessoal, até a próxima. Compartilha com seus amigos, compartilha no Twitter, no WhatsApp, com onde você puder compartilhar, ajudar a gente a ter mais pessoas ouvindo o nosso podcast. Isso vai ser incrível. Valeu, até a próxima.
Falou.